necessidade para a nossa população, mas a população queria. Tanto é que o Colégio da Polícia Militar hoje é necessário que você faça uma inscrição, participe de um sorteio para poder estar no colégio, um colégio de excelência. Por que não o segundo colégio da Polícia Militar em Vitória da Conquista ou nas 10 maiores cidades da Bahia? Então são projetos que a gente vai lutar para que eles aconteçam, mas ouvindo o quê? Ouvindo o povo, aquilo que o povo quer. Então eu cansei de ter representantes que não me representavam. Então eu peço à população para que esteja acompanhando aqui a clube, esteja ouvindo cada candidato, o que eles pensam, o que eles acham, porque são essas pessoas que vão votar as leis, e essas leis podem trazer muita dificuldade. Eu acompanhei uma entrevista do Caneta Azul, não sei se vocês viram.
Sim.
Pelo amor de Deus, foram feitas várias perguntas para ele e ele não respondeu nenhuma. E como ele, nós temos dezenas de candidatos, né? O candidato Tiririca, aquele que utiliza do humor, da brincadeira. E nós estamos vivendo uma dificuldade no nosso país. Facções criminosas estão tomando conta de cidades inteiras. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que não está nos representando, que libera banqueiros, mas prende pessoas por ter pinchado uma estátua com batom. E isso não representa o nosso país. Então eu peço a todos, vejam, não caia o negócio de brincadeira, de gracejo, procure saber o que essa pessoa vai fazer, o que ela vai falar, em que ela vai se comprometer, para quando chegar lá a gente não passar por essa dificuldade que nós temos passado atualmente.
Exatamente. O senhor já falou um pouco sobre prioridades. Eu queria só pontuar então, em definitivo, quais são aí as principais áreas, né, que o senhor pretende focar caso seja eleito.
Além da educação que a gente acabou de falar, nós temos a dificuldade que é saúde. Por exemplo, quem já utilizou o hospital de base sabe a dificuldade que é entrar no hospital de base. Tem a triagem, a UPA tem a triagem, e nós estamos passando por isso durante 20 anos. E quando você consegue passar pela triagem, você não vai para uma enfermagem, você vai para o corredor. Então nós temos o lado desumano da gente que está sendo atendido, dos nossos familiares que estão sendo atendidos, e também temos o lado desumano com os funcionários. Agora mesmo nós temos a notícia que aconteceu um incêndio. O incêndio aconteceu por quê? Falta de manutenção, sucateamento da saúde no estado? Isso tem que ser verificado. Mas eu acredito que é necessário uma mudança. Se tem 20 anos e nada mudou, então a gente tem que mudar quem está no poder, quem está no poder. Hoje eu estou no União Brasil, sou pré-candidato a deputado estadual. Nós temos a Semi Neto, que é pré-candidato a governador. E nós estamos pensando na mudança. São 20 anos de estagnação, de dificuldades, e nós vamos trabalhar para isso.
Capitão, como é que o senhor pretende, vou reforçar a pergunta, só que agora focado na pergunta emendas parlamentares, como o senhor pretende usar suas emendas parlamentares?
A gente tem que usar a emenda conforme a necessidade. Por exemplo, Conquista, a gente acabei de ver aqui, eu caí que vendo um morador aqui da cidade reclamando que um cachorro estava na rua, tentou manter contato com os órgãos públicos e não conseguiu. Então nós temos essa dificuldade, mas ao mesmo tempo aqui nós temos em Conquista pessoas valorosas, pessoas que dão a vida pela causa animal. Eu vou citar alguns e peço desculpas se não citar todos. Nós temos aqui Leila Moreira, nós temos a Arca, nós temos o Grupo Quatro Patas, nós temos diversas pessoas aqui que trabalham, dão sua vida por isso. Cadê o poder público? Né? Nós já passou da hora de termos aqui de um centro de tratamento de zoonoses aqui em Vitória da Conquista. E não é uma coisa, vamos dizer assim, absurda financeiramente falando. Nós temos que procurar esses órgãos que são especialistas. Eu não sou especialista, mas esses grupos são especialistas. O que é que nós podemos fazer? Como podemos direcionar uma emenda para que tenhamos um centro de tratamento de zoonose em Vitória da Conquista, que já passou da hora? Então, isso que eu penso, é ver a necessidade, a política é a arte do possível, e dentro da necessidade a gente procurar trabalhar. Eu estou hoje num partido forte, né? Que é a União Brasil. Nós temos outros pré-candidatos lá, e eu acredito que a união em prol dessa mudança, a gente consiga trazer coisas boas, não só para o sudoeste da Bahia, mas para a Bahia toda. Imagina a gente conseguir fazer um centro de referência aqui em Conquista, que sirva para as outras cidades também fazer.
O senhor mencionou aqui a questão da emenda, né? Aliás, a Mônica falou, o senhor já deu seu parecer. E também o senhor fala sobre a questão de aprovação de impostos. Mas a gente tem notado, principalmente na ALBA, né, que a Assembleia Legislativa praticamente tem dito amém a tudo que o governador diz. E isso é o que acontece muito no Brasil. O senhor nunca exerceu um mandato de parlamentar, né? Um mandato. E quando chegar lá, com certeza o senhor vai ter que entender que existe os aliados, quem está da situação, quem é a oposição, e muitas vezes o parlamentar não pode ficar isolado. Como é que o senhor pretende lidar com isso? A política em estrito senso, né? Que lá o senhor vai ter seu posicionamento, provavelmente vai ser oposição, mas os outros deputados, seu partido e outros, vocês acabam combinando voto, essa coisa toda. Como é que o senhor pretende lidar com esse meio parlamentar que vai ser novo para o senhor?
Eu acredito que na vida a gente tem que ter alicerces. Alicerces, esses alicerces não podem ser retirados, porque senão vai ruir toda a estrutura que a gente pensou. Então, se a Bahia me aprovar, eu chegar lá, imagina eu que sou contra aumento de impostos, eu sou contra endividamento do Estado, eu sou contra o aumento do Estado, acreditando também que existe uma realidade, porque cada escolha, uma renúncia. Então, se a gente diminui o Estado, se a gente diminui o imposto, a gente tem que focar naquilo que realmente é necessário para a população. Mas entendo também que melhor do que o dinheiro na mão do Estado é o dinheiro na mão da população. Se eu vou para lá e eu traio a população que me elegeu com base nesse pensamento, eu não mereço ser reeleito. Como muitos que estão lá. Porque o governo, ele não é o povo. Então, a partir do momento que a gente achar que a gente tem que trabalhar para o governo ou trabalhar para alguém que está em cima, é melhor nem sair candidato. Então, eu acredito nisso, é para isso que eu estou saindo com a minha pré-candidatura, porque a maioria chega lá e se cala perante aquilo que o povo está precisando. Então, tem que haver um ponto de ruptura, tem que haver uma mudança. Não, mas você vai ser um lá, mas eu não posso trair aquelas pessoas que acreditaram naquilo que eu estou falando. Então, a partir desse momento, e eu conclamo também as pessoas para verificarem, aquelas pessoas que vocês votaram na eleição passada, se elas fizeram realmente aquilo que você queria. Se não fizeram, troque, mude, a mudança é necessária. E aquelas pessoas que perderam os seus mandatos vão entender que não se pode trair o povo. Então, meu pensamento é esse.
Ok, com quem, se é que pensa em fazer uma dobradinha aqui na cidade, já é pensado, com quem o senhor pretende fazer essa dobradinha?
Nós temos trabalhado aqui dentro do União Brasil, tem o delegado Marcos Vinícius, que foi vereador aqui, foi candidato a vice-prefeito aqui pela cidade. Mais do que uma dobradinha, é um amigo. Uma pessoa que tem compromisso com a causa animal, tem compromisso com a área de segurança pública, com a área de saúde, uma pessoa muito humana, está comigo também no União Brasil. E também nós temos um empresário de Santo Antônio de Jesus, que é de Tinho da Vivip, é uma pessoa que foi ferante e minha família também passou por isso, né? Trabalhou ali no Mercadão, já trabalhei no Ceasa como ferante. Então, ele começou como ferante e hoje é um dos grandes empresários da Bahia e eu acredito nisso. Naquelas pessoas que são empreendedoras. E minha vontade é essa, trazer pra gente a vontade de empreender. Porque hoje nós temos 200 empresas que saíram do Brasil para empreender no Paraguai. Nós temos 230 mil brasileiros que saíram do Brasil e estão indo pro Paraguai. O agro tá indo pra Guiana Francesa. O Uruguai tá crescendo mais do que a gente. Então, qual foi o momento em que nós perdemos a atratividade como país, de ter emprego, de ter saúde, de ter tudo, das pessoas saírem daqui e indo para os países vizinhos, que vocês lembram que antigamente a gente falava assim, é do Paraguai falsificado. Hoje o Paraguai está dando show na gente. Então, pessoal, a hora da mudança chegou. Verifique essas pessoas que você votou. Se elas não cumpriram aquilo que prometeram, mude. A mudança é necessária. Nós temos que melhorar o nosso país e nós não aguentamos mais termos imposto da Inglaterra e serviço de Gana.
Tá certo, então tá aí, pessoal, deu para saber um pouquinho, né, das ideias do Luiz Vasconcelo Melo, conhecido como Capitão Vasconcelos, que inaugura aí essa série de entrevistas com pré-candidatos a deputados, deputadas, enfim, que vão concorrer ao pleito desse ano. Deputado estadual e tem também quem vai concorrer a deputado federal, né? Todos terão oportunidade. Capitão Vasconcelos, boa sorte aí na sua trajetória e fique à vontade para se despedir aí do nosso público.
Eu agradeço aqui a Mônica, a Kaique, o pessoal da Clube. Meus parabéns para a Clube FM. Esse é o objetivo de todo canal de comunicação, que é trazer para o público aquilo que é necessário. Pessoal, eu sei que muitas vezes vocês acham assim, poxa, é chato falar de política, mas lembra, política cuida de tudo da nossa vida, desde o imposto, a saúde, a educação. Então perca um pouquinho de tempo, vem aqui ouvir a Clube FM, vem ouvir cada pré-candidato, tome a sua decisão, porque esse país é maravilhoso, tem tudo para dar certo e o brasileiro precisa só despertar para isso, para política, tá ok? Um forte abraço para todos vocês aí, um abraço também pro meu amigo Manuel Guzmão, que tá sempre ouvindo aqui a Clube FM.
Abraço, Manuel. Manuel é gente boa demais.
Gente boa, então tô aqui à disposição. Nós vamos estar abrindo as redes sociais, mostrando aquilo que a gente acha, aquilo que acredita. Então, verifique. Se você não gostar, procure outro candidato, mas esteja sempre verificando.
Tá bom, um abraço e até a próxima. Olha, ainda hoje você vai saber quem é o próximo, a próxima. Fica ouvindo o programa que a gente vai falar aí. Bom, 12:48, vamos aqui a um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí participando.
Sudoeste agora.
Sudoeste agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar, BR-116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 12:50. Agora sim, vamos abrir um pouquinho aqui para você que tá aí do outro lado. Tem mensagem de áudio, tem mensagem. Deixa eu falar aqui porque o entrevistado chegou a falar aqui no ar, porque ele acabou vendo aqui no telão. Então, adiantou. Teve um ouvinte que mandou essa mensagem escrita, extremamente triste, né? Chateado por conta de um cão que me parece que faleceu, não é isso? E ele no sábado tentou avisar aí as rádios, ligou para as rádios, ligou para o Gama, disse que ninguém atendeu. Então tá aqui, tá registrado, né? Eu acho assim, não é muito normal o Gama não atender, né? A gente tem muitos relatos aí bem sucedidos, né? Que o Gama sempre dá essa assistência. Infelizmente, nesse caso aí, alguma situação aí, enfim, tá registrada aí a queixa do ouvinte que tentou acionar o Gama, né? No caso desse animal, tava ferido, né? E não teve resultado. Tá registrado, meu amigo.
Tá registrado. E vamos registrar participações? Vem de lá. Boa tarde.
Boa tarde, Kaique, ouvintes. O fim da escala 6x1, nesse momento, está sendo um balizador político e nada mais. Haja vista que o projeto, a ideia é antiga, mas somente agora ganhou fôlego. O que ocorre? Haverá sim uma inflação por conta da mão de obra. E depois, se é por conta do adoecimento do trabalhador brasileiro. Então, uma outra medida que tem que ser tomada dentro desse projeto é a proibição de horas extra, bem como também duplicidade de vínculo, a fim de que verdadeiramente o trabalhador vá descansar, descansar e também gere mais mão de obras. Agora, quem vai pagar a conta no final das contas são justamente nós outros que estamos torcendo para que o espetáculo aconteça. Ao final de contas, quem mantém o clube, quem mantém o ambiente, são os clientes. Marcondes de Oliveira.
Tá, e o Marcondes largou doce.
Jogou duro aí, fez um segundo editorial. Mas tá bom, né? Tem, daqui a pouco a gente vai abrir para outras mensagens, Mônica?
Pode ser agora, tem participação, sim.
Vamos lá, mais um.
Bom dia, Kaique, Mônica, eu vim do clube, que é Jean Carlo falando. Queria pro apoio aí da prefeitura e principalmente dos moradores que tomem consciência. Esse lixão que está se formando aí é aqui no Anel Viário, na parte norte, próximo ao loteamento Morumbi. Já tem um bom tempo já que foi se acumulando e não para de crescer. E tenho certeza aí que boa parte disso aí são os próprios moradores que estão jogando sacolinha e tá desse jeito aí, ó. Então pedimos providência aí, se realmente for começar a multar pessoas que jogam lixo logo inadequado, põe uma câmera aí porque vai pegar muita gente, tá? Um abraço a todos, valeu.
Consciência, hein, gente?
Verdade, e já foi aprovado aí pela Câmara o projeto, né? E sim, a gente tem inclusive, daqui a pouco tem a matéria aqui da repórter, da estagiária Lavínia Marinho, justamente falando sobre esse projeto. Daqui a pouquinho a gente vai rodar essa matéria.
E o Chalé Bosque da Fortuna vai além de uma simples hospedagem. Como eu gosto de falar, gente, do chalé. É, com certeza, em meio à natureza, oferece silêncio, tranquilidade e uma visita incrível para o lago. Perfeito para você que quer desacelerar e se reconectar. O pôr do sol à beira da piscina aquecida está dentre seus maiores destaques, oferecendo uma experiência que transmite paz e sensação de tempo parado. Cada detalhe do chalé é pensado para proporcionar momentos únicos para você. É mais do que uma estadia, uma experiência mágica para quem deseja viver momentos extraordinários e se desligar da correria do dia a dia. Mais informações, vamos lá. Você quer fazer contato? www.chalebosquedafortuna, tudo junto, ou siga no Instagram, @chalebosquedafortuna. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória.
Pois é, então, olha, o ouvinte tocou nesse assunto, né? Ele ouviu a gente colocar também na nossa manchete. Então vamos chamar essa matéria e depois a gente comenta mais o tema, né? Que é essa questão aí do pessoal que descarta lixo de forma irregular, né? Tem agora esse projeto de lei, a Lavínia está trazendo informações.
Os deputados aprovou um projeto de lei que prevê multa para quem descartar lixo em vias públicas ou outros locais. Segundo a proposta, a punição será proporcional à quantidade de lixo descartada e também ao porte econômico do infrator. Para pessoa física, a multa será de 1 a 10 salários mínimos. Já para a pessoa jurídica, a cobrança varia de 5 a 100 salários mínimos. O projeto declara isenção de sanções para os locais destinados à gestão e ao manejo de resíduos sólidos e aponta que a penalidade não será aplicada nos casos de manutenção ou armazenamento de resíduos em condições adequadas e sem risco à população. O texto que segue para análise do Senado altera a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei dos Crimes Ambientais. Lavínia Marinho para Clube FM.
Então tá aí, olha, inclusive, eu tive hoje uma experiência horrorosa, né? Porque meu carro tá na oficina, eu tô andando, eu gosto de andar, gosto de ficar tomando Uber, quando eu posso eu ando. E aí, que eu fiz? Eu saí daqui da Clube FM, depois de uma cidade, 8 horas, e peguei aquela Valdemar Saporto, né? Que dá acesso lá a, enfim, NSS e tudo mais. E que coisa horrível, simplesmente não tem o passeio público na Valdemar Saporto toda. Tive que andar no meio da rua, os carros, as motos tirando fino em mim, que o pessoal anda numa velocidade estonteante também. E olha, é isso, né? Além de tudo, os carroceiros jogando entulho em cima do que seria um passeio público. Todo mundo errado, né? Os carroceiros fazendo isso, que inclusive a prefeitura mantém um funcionário, não sei se você já viu, Mônica, ele até fizeram lá um abrigozinho para ele ficar sentado, foi um funcionário mobilizado o dia todo para vigiar para os carroceiros não jogar um entulho. E aí ele me falou, olha, quando chega o final de semana, né, que ele chega segunda-feira de manhã, tá lá um tanto de lixo. Então, todo mundo errado. Quem tá jogando lixo e a prefeitura também de não pode chamar aquilo de passeio público, né? Então, pedi aí encarecidamente pessoal da prefeitura para ir lá na Valdemar Saporto resolver essa situação. Não é só feio, não é só perigoso, não é anti-higiênico, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Não tô nem falando do cadeirante, que eu não consegui trafegar, o cadeirante muito menos. Então tá aí, eu espero que esse projeto seja aprovado, quem tá jogando lixo onde não deve que seja multado, e fica mais uma vez também um aviso aí para a prefeitura dar uma melhorada aí nos passeios, né, para que as pessoas não precisem andar no meio da rua, Mônica Cajaíba.
E tem alguém chegando aí para ficar com a gente, vamos conferir.
Ô, Mônica, bom dia, liguei o rádio no começo do programa aí que você que entrou aí vocês aí na no ar, o esgoto aí, te mandei o áudio, te mandei o vídeo agora aí, minha filha, ó. Desde quinta-feira que esse esgoto tá desse jeito aí. Como sempre, eles não querem desentupir esse esgoto. Nesse mesmo endereço aí, ó. Não sei o que tá acontecendo, não. E hoje amanheceu daquele jeito, viu? Hoje amanheceu o riacho aqui, na rua toda, aquela fedentina mesmo. Tá feio o negócio aqui, mano. Tá feio. Tem que trazer uma pessoa assim, Paulo Martins, cadê esse homem, gente? Mandei esse homem vir aqui pra fazer aqui uma visita aqui nesse bairro aqui. Então tá bom, Mônica, Deus abençoe vocês aí, viu? Bom.
Tá bom, olha, aí, Paulo Martins, você tá sendo convocado aí,
João,
né?
João Pessoa.
É na João Pessoa, meu amigo? Meu Jesus Cristo, ó, atenção aí em base, né?
Atenção em base,
em base. Então, olha, pessoal, vamos dar uma atenção aí, tá aí o ouvinte fazendo aí o seu apelo e a gente repercutindo. Tem mais mensagem, a gente vai trazer no próximo bloco, fique tranquila, se você mandou, a gente vai ler sua mensagem, vai ouvir seu áudio e ainda dá tempo você participar porque a gente vai ficar junto até as 14 horas.
Tem entrevista, hein, Kaique?
Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, ele já está aqui, é o Capitão Lemos, né, que essa polêmica da semana passada envolvendo lá os moradores do bairro Recreio, que são vizinhos do Centro Pop, você acompanhou isso aqui na Clube FM, e agora ele tá vindo aqui falar sobre esse assunto, os desdobramentos, e tá trazendo informações importantes não só para os moradores dali, mas para toda a comunidade. Fique aí, é rapidinho.
Sudoeste, agora. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Oi, aqui é o Cauã Raymond. E eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as três primeiras mensalidades, R$69 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 988265194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1:01. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Sudoeste agora. Olha, você que acompanha o jornalismo da Clube e até quem não acompanha, né? a imprensa noticiou vastamente uma situação envolvendo ali os moradores do entorno do Centro Pop. Você acompanhou isso? Enfim, depois de toda essa repercussão, a prefeitura convocou forças de segurança, né, para participar desse debate. O pessoal lá da pasta do Michel Farias, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, para poder entender o que estava acontecendo ali. Basicamente, alguns assistidos, né, pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua estavam consumindo drogas entorpecentes, né, e pelo que eu estou entendendo, o tal do crack. E pior ainda, traficante indo lá. Então virou quase que uma boca aquilo ali. Entrou Polícia Civil, entrou Guarda Municipal e a gente está aqui com o Capitão Lemos, que participou dessa reunião. E hoje, Capitão Lemos, foi o primeiro dia da operação. Me passou o nome da operação?
Prevento Social.
Isso, Prevento Social, não é isso? Boa tarde, queria que o senhor explicasse como é que funciona essa operação e como é que o senhor já está avaliando o primeiro dia.
Boa tarde, Kaique, Mônica, ouvintes da Clube FM. Hoje nós desencadeamos a operação denominada Prevento Social, né, após uma reunião com a nossa prefeita Sheila e também com outras forças de segurança. Essa operação é uma operação integrada e em conjunto, não só com as forças de segurança pública, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, mas também com o serviço do município, né? Então, assim, estou envolvido a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, para fazer esse acolhimento social dos moradores em situação de rua, aqueles que realmente precisam. Da Secretaria de Saúde, que a gente sabe que muitos deles são usuários de drogas, né? Na verdade, são vítimas, né? E precisa desse acompanhamento. A SESEP também lá presente, que a gente entende que o ambiente em si, ele favorece muito a criminalidade. Fizemos uma limpeza lá, uma asepsia, né? Recolhemos o lixo, colocamos refletores para melhorar a iluminação, né? E também a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, além de estar à frente, ter feito o planejamento estratégico dessa operação, nós colocamos também o vídeo monitoramento, né? Então a área está sendo monitorada pela secretaria, e esse monitoramento ele vai gerar diariamente relatórios de inteligência para a gente subsidiar não só as forças de segurança pública, mas também o município nas tomadas de decisões. Então, sim, se alguém não for flagrado pelos agentes de segurança pública traficando droga ou cometendo qualquer delito, e se as câmeras pegarem, nós vamos o quê? Direcionar para a Polícia Civil, e a Polícia Civil vai fazer o seu devido inquérito, né, e vai indiciar essas pessoas.
Ok, capitão, a gente sabe que o senhor é titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Essa ação, o senhor está dizendo que começou hoje ou já na semana passada?
Ué, na verdade, começou após uma reunião que nós tivemos com a prefeita Sheila.
Certo, e vocês têm ido ao local, claro, têm feito toda essa fiscalização juntamente com os outros órgãos. Qual é a realidade hoje lá daquele local, capitão?
Ué, secretário? Na verdade, o Centro Pop já tem 10 anos naquele local, né? A gente sabe que ali não é um local adequado. Aumentou muito o número de usuários, né, daquele equipamento. Em consequência disso, né, nós sabemos que muitos deles são viciados, são dependentes em droga. Aumentou muito os índices de criminalidade ali em torno. Não só crimes de menor potencial ofensivo, mas crimes mais graves, né? E a gente vê lá o quê? É um ecossistema do crime. Né? Muitos usuários veem o tráfico de drogas, muitos deles não têm o poder aquisitivo, perdeu o emprego, e o que que eles fazem? É chamado escândalo delituoso. Eles furtam e roubam o celular, por exemplo, e trocam por drogas, né? E a gente vê outra sequência ali, até suspeita de estupro, né? De agressões físicas. Então a gente entrou com essa medida, assim, fazendo a prevenção, né, que a gente fala, a operação Prevento Social. Utilizar a segurança preditiva, que é antecipar o crime, trabalhar de forma proativa, né, para mitigar riscos e também fazer a prevenção. Mas ao mesmo tempo também trabalhar com ação reativa, né, das forças de segurança pública, porque a gente sabe que ali tem pessoas criminosas que estão aproveitando da situação desses dependentes para praticar delitos. Então, assim, vamos trabalhar de forma preventiva, mas, porém, usar mais a energia contra esses criminosos que estão utilizando aquele espaço.
E o cenário já é outro hoje, capitão?
Hoje nós iniciamos, ocupamos aquele espaço, inclusive a prefeita, ela fez um decreto, né, liberando o espaço da biblioteca para a Polícia Militar e a Guarda Municipal montar um ponto base, né? Então, nós estamos ocupando o espaço. Hoje mesmo a gente já viu uma diferença, que eu estive lá, acompanhei logo o início, né, o start dessa operação. Inclusive, eu conversei com alguns usuários e eles aplaudiram a nossa ação, porque muitos deles se sentem inseguros, né? Nem todos eles estão envolvidos com criminalidade. Então, assim, eles se sentem inseguros naquele momento, né? Então, quando ele vê a presença da Guarda Municipal, a presença de serviço do município, né? A Polícia Civil já fez uma ação a semana passada e está continuando também. Tá monitorando aquele local. A Polícia Militar, da mesma forma, fazendo o seu pré-evento repressivo. Então, a gente já vê já uma melhora significante lá naquele ambiente.
É, só para esclarecer que o senhor falou de usuários, no caso o senhor está falando que usa lá o Centro Pop.
Não, é o usuário do Centro Pop, não o usuário de droga em, né, si.
Esclarecendo que talvez, exato, a pessoa possa confundir. Então, eu também falava isso, né? Muitas pessoas que utilizam não têm absolutamente nada a ver com essa situação. Mas eu queria também que o senhor comentasse, nessa reunião, nós tivemos aqui, antes da reunião, entrevista com o Major Lins, e ele falou sobre uma dificuldade, que eles queriam ter acesso a lista das pessoas que realmente estão lá, para que eles pudessem identificar se existem pessoas que também têm passagem na polícia, alguma coisa nesse sentido. Não sei se ele levantou isso lá na reunião. Queria também, o senhor que trabalha com a segurança pública, seria interessante que houvesse essa informação disponibilizada para as forças de segurança, ou existe algum impeditivo legal na divulgação desses nomes para a polícia?
Existe uma legislação que não permite que o Centro Pop, por exemplo, ele forneça esses dados para a gente. Mas, assim, eu trabalho muito com dados estratégicos, também com inteligência, né? Nós já passamos por isso ali na Filipinas, né? E a gente fazia aquela abordagem, imediatamente a gente pegava o nome, a gente tem um InfoSeg, a Guarda Municipal, a gente tem um InfoSeg, né? E a gente fazia a consulta, né? Então, assim, a gente tem um banco de dados dos moradores de situação de rua que nós fizemos abordagem à Guarda Municipal, e já pegamos pessoas lá com 30 passagens, né? O crime de menor potencial ofensivo, mas tem 30 passagens. Como também nós já conseguimos identificar pessoas que tinham pedido de prisão.
Mas vocês conseguiram, vocês perguntando o nome da pessoa?
Não, isso aí a gente pede a pessoa nos dá o RG dele, os dados, e a gente consegue puxar através do InfoSeg. Então, nós temos esse banco de dados, e é interessante fazer. Quando o Major Orlins ele questionou isso, que é importante para as forças de segurança pública ter conhecimento de quem está utilizando aquele espaço. Mas, assim, Kaique, eu já falo que não podemos de forma alguma ficar estigmatizando o Centro Pop, e muito menos o morador de situação de rua, aquele que precisa de um acolhimento social, né? Que a gente sabe que está precisando até de uma ajuda. Mas como agente de segurança pública, o foco mesmo são aqueles que vêm cometendo o crime, né? Que vêm utilizando aquele espaço para fazer o tráfico de drogas e outros crimes.
Exato. E é uma coisa que a gente percebe nos grandes centros, né? Em São Paulo, Rio, Salvador, é uma tendência, infelizmente. A cidade cresce, os problemas com ela acompanham, né? E essa questão dos usuários, eu falo especificamente dos usuários do crack, porque essa praga é uma doença mesmo, né? E as pessoas ficam querendo meio que limpar, digamos assim, a cidade. Ó, tirem daqui. Não é assim que funciona, porque se você desloca essa população para um local, vai ter que ficar em algum local. E aí a situação não pode prender, não é isso, capitão? Não pode, eles não podem ser detidos. A internação compulsória, e parece que também não pode. E aí fica uma situação extremamente complicada de se resolver. Por isso que pode ser feito é mitigar o problema, como vocês estão fazendo. Mas uma solução definitiva teria sim que englobar aí diversos outros setores, como saúde, judiciário e tudo mais, né?
Exatamente. O que você falou aí, Kaique, hoje é um desafio contemporâneo, né? As cidades que crescem como Vitória da Conquista. Conquista vem crescendo a passo largos. É uma cidade pujante. Então, atrás das coisas boas, do crescimento urbano, vem as coisas ruins também. O aumento da população, problemas sociais, é o que a gente vê aqui na Vitória da Conquista.
De drogas, né? De droga.
Que a gente sabe, né, que está acontecendo isso aí. E, assim, acaba sendo um problema social, um problema de saúde pública, mas que respinga muito na segurança, né? Então assim, a gente tem que ter uma visão, um filtro, né? Nisso aí, porque é o que eu falei, a gente está trabalhando aqui com pessoas, né? Então assim, tem que proteger eles, né? Esses que estão realmente vítimas, ao mesmo tempo também a gente tem que ter essa visão de agente de segurança pública para estar coibindo e mitigando, como você falou mesmo, né? Os riscos, né? E procurar fazer a prevenção e fazer a prevenção.
Essa ação está planejada com uma data para término ou depende do que ocorrer, secretário?
Não, iniciou hoje, né?
Sim.
O start mesmo, nós fizemos a sepsia naquele local e vamos intensificar a presença da Guarda Municipal, a Polícia Militar, na pessoa do senhor Major Lins, também disse que vai intensificar as rondas da Polícia Militar e a Polícia Civil vai acompanhar. Então, assim, a operação, ela continua. Agora, nós vamos fazer a manutenção daquele espaço. Então, não vamos abandonar, como eu falei, existe o vídeo monitoramento de segurança que está sendo monitorado pela secretaria, né? Diariamente. Então nós vamos acompanhar aqui, não só foi hoje não, a presença não é só hoje, hoje foi o start, né? Foi o dia D, vamos dizer, mas vamos acompanhar. Inclusive, a gente sabe que geralmente eles migram de um lugar para outro e tem também reclame da sociedade, que é uma demanda social ali no CEAS e na Praça Vitor Brito. Então nós estamos estendendo também o serviço para o CEAS e lá já foi definido e decidido com a prefeita Sheila e com o comandante da 77, que nós vamos colocar o posto da Guarda Municipal compartilhada também com a Polícia Militar. Então vamos ocupar também esse espaço, né? E mais na frente nós vamos fazer também um monitoramento daquela área, né? Então se no início está sendo no Centro Pop, na biblioteca, que tanto a PM como a Guarda Municipal, nós vamos ocupar aquilo ali 24 horas, né? Com monitoramento, e depois nós vamos estender também esse serviço à Praça Vitor Brito e o CEASA. Vamos ficar, na verdade, sufocando, né? Essa turma aí que vem cometendo esse tipo de delitos.
Tá certo. A gente agradece mais uma vez, Capitão Lemos, sua disponibilidade de vir aqui ao vivo, né, para responder esses questionamentos extremamente importantes aí para a sociedade que estava clamando por soluções e elas estão vindo. Parabéns pelo trabalho. Fica à vontade aí para se despedir do nosso público.
Eu que agradeço, né? A gente fala. É que a população, na verdade, o sistema de segurança pública do Brasil vem falando isso aí, que a segurança pública é o quê? O que é o SUSP? Ele cria o sistema de segurança pública do Brasil, né? Ele institui as políticas nacionais de segurança pública e defesa social, que fala que as forças de segurança pública dos entes federativos têm que trabalhar de forma integrada, como nós estamos trabalhando, e com a participação da sociedade. Então, quando a gente vê um reclame, olha, aconteceu isso aqui, olha, tá, a criminalidade aumentou, e a população clama, isso aí é muito importante. Inclusive, a gente está fazendo também, que através da secretaria, né, já estamos disparando o convite para implantar o Conselho Municipal de Segurança Pública, né, e Defesa Social, que é o quê? Importante. A participação de todos os órgãos de segurança com aqueles que têm referência, OAB, Ministério Público, o Judiciário, e estamos dividindo em três fóruns distintos, com a presença, a representatividade da população. Então, no caso desse, o representante do lado de cá vai sentar, vai explicar todo o problema e nós vamos discutir segurança pública em loco, né? E aí vamos mitigar através das forças de segurança pública e também das políticas. Eu agradeço mais uma vez o espaço, viu? E fico
com
Deus.
A gente que agradece.
Tá certo. Olha, fique aí, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais Sudoeste Agora, até as duas.
Sudoeste Agora.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes, com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar, faz parte da nossa história.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1h17, já estamos de volta com o nosso Sudoeste agora. Tem mensagem de ouvinte já chegando por aqui. Daqui a pouquinho o Arthur vai soltar algumas. Bom, antes das mensagens, trazer aqui uma informação que a gente anunciou aqui, que é importante também, aqui no início do programa. Recebemos aqui do nosso querido Mauri, da Embasa, muito boa essa informação. A obra de construção do sistema de esgotamento sanitário de Barra do Choça, no sudoeste aqui da Bahia, está avançando aí para a reta final. Informação aí muito importante para ser divulgada, principalmente para os nossos ouvintes, né? A gente tem muita audiência aí em Barra do Choça. Esse empreendimento, que é executado pelo governo da Bahia através da Embasa, vai beneficiar 45 mil pessoas. E aí isso é mais saúde, mais qualidade de vida, né? A previsão é que a sede municipal passe a contar ainda no segundo semestre deste ano com a rede coletora na porta, uma infraestrutura que transportará os esgotos domésticos para o devido tratamento. Então, além de possibilitar bem-estar à população, esse novo sistema vai impactar na proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente local. Então, com 85% do cronograma concluído, está sendo investido aí um montante de 62 milhões de reais, recursos do FGTS, né, da Caixa Econômica, no âmbito aí do programa Saneamento para Todos, e também recursos da Embasa. E de acordo com o Jackson Rangel, que é o gerente de obras, o empreendimento está à altura da importância do município de Barra do Choça. Então tá aí uma notícia importante, né, para a região, para Barra do Choça, em relação às frentes de trabalho aí que já estão finalizando as estruturas das lagoas, da estação de tratamento também, né? Terá aí 51 litros por segundo, Mônica Cajaíba.
Muita
totalizando
água,
né? Mais de 4.400 mil metros cúbicos em um único dia. Então, além dessa estação super moderna, o sistema de esgotamento de Barra do Choça vai ter 78 quilômetros de rede coletora, 1,7 quilômetro de interceptor, 3 quilômetros de linha de recalque e aproximadamente 1 quilômetro de tubulação emissária. Então, uma grande obra para o pessoal aí de Barra do Choça e para a saúde da população. Importante aqui a gente passar essa informação.
Muito. E vamos de participação dos ouvintes? Vem de lá.
Mônica, Kaique e todos os ouvintes da Rádio Clube, boa tarde. Ô, Mônica, outro dia, tem umas 2 semanas, estava comentando sobre o lixo da cidade, da rua, e eu dei uma dica de um produto que joga nos matos e morre. Eu mandei até essa foto aí para você ver, que é um excelente produto, e a pessoa que jogou aqui na rua falou que não fica caro. Ele disse que 2 baldes desse produto dá para passar no bairro Brasil. E aí fica 1 ano sem nascer mato. Então, mesmo se fosse caro, as ruas ficavam limpas e não nascia mato novamente. Que veja bem como que ele está seco aí. Aí agora é só vir arrancar pela raiz e selecionou o problema e a cidade fica limpa. Veja para você ver que é uma solução ideal para a prefeitura manter a cidade limpa. Um abraço, Deus abençoe.
Tá certo, olha,
Miguel. Você insiste naquela tá técnica de matar o mato, né? De acabar com o mato, com um produto que vende.
É complicado isso aí.
É, porque eu soube que é bem caro.
É,
viu?
Um recurso, não sei se a prefeitura teria. O que a gente precisa realmente que a prefeitura aumente aí suas frentes de trabalho, né? Em relação a esse matagal que está tomando conta da cidade. Paulo Martins me informava que me parece que a prefeitura tem duas equipes, eu acho pouco, vamos até averiguar aí, confirmar, né? Se a quantidade de equipes para fazer a limpeza na cidade são só duas, imagino tem que ser mais, né? E aí, minha amiga, não tem produto químico certo, o negócio é meter a foice lá, a máquina, e aparece a matagal que tá tomando conta aqui de muitos bairros, de muitas praças, né? Inclusive centro da cidade, como eu falei aqui, a Valdemar Saporto, que tá aquela coisa horrível, parecendo uma selva, sei lá o quê. Olha, quero falar uma coisa importante aqui para você, meu amigo, minha amiga, que tem caminhão. Acaba de chegar a Vitória da Conquista o grupo Contalto, que tem 54 anos de tradição no mercado automotivo. Na Contalto Foton, você encontra a linha completa de caminhões Foton e tem também o consórcio Contalto, que tem um atendimento especializado, tem transparência e credibilidade. É uma solução segura e planejada para você conquistar o seu caminhão zero, com cartas de créditos de 260 até 460 mil. E as parcelas de acordo com o seu orçamento. Então vá lá fazer essa visita, Contalto Foton, BA-262, quilômetro 317, saída para Nagé, do lado da Ceavic. Conheça de perto essa novidade em Vitória da Conquista. Contalto Foton, 54 anos, acelerando histórias.
E olha só, você viu, o MEC prorrogou o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição, porque foi através do Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, prorrogaram aí esse prazo para o pedido de isenção dessa taxa. Olha só, inicialmente os estudantes interessados deveriam solicitar o benefício até sexta, dia 24, mas agora o prazo segue aberto até 30 deste mês. Aproveite então, a solicitação deve ser feita na página do participante do Enem. Você coloca ali por meio do login único da plataforma de serviços digitais do governo federal, o gov.br. A gratuidade na taxa de inscrição do Enem é prevista no seguinte casos, vamos lá. Matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2026, também pode pedir isenção estudantes de todo o ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais em escola privada e que tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e pessoas de baixa renda também com registro ativo no CAD único, que é o programa, né? O cadastro único de programas sociais do governo federal. Também a isenção, lembrar, não é automática, portanto, os candidatos que se encaixam em um desses requisitos devem solicitar a dispensa do pagamento, Kaique.
Muito bem, tá aí, olha, aproveite aí, né? Estender o prazo para você pedir aí a isenção do Enem, muito importante. Olha, a conta de luz, meu amigo, vai ficar um pouquinho mais cara nesse mês que tá chegando aí.
Como é que é?
Isso é por conta, né? Das mudanças, né? Da bandeira tarifária. Mas vamos saber o que está acontecendo aqui com a Bárbara Francine, que fez a matéria.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária das contas de luz para o mês de maio será amarela. Com isso, os consumidores vão passar a pagar um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança, de acordo com a agência, acontece por conta da redução no volume de chuvas em todo o país. Ou seja, com menos água nos reservatórios, a geração de energia pelas hidrelétricas diminui, o que exige o racionamento de usinas termoelétricas, que tem um custo mais alto. De janeiro a abril deste ano, a bandeira permaneceu verde por conta das condições climáticas favoráveis. Agora, com a nova sinalização, o consumidor precisa ficar atento. De acordo com a engenheira de eficiência energética, Amanda Dias, a principal orientação é o uso consciente da eletricidade.
A ANEEL, em 2015, ela instituiu o sistema de bandeiras tarifárias. Esse sistema de bandeiras tarifárias tem o objetivo de apresentar para o consumidor as condições de geração, que acabam refletindo em um custo adicional proporcional ao consumo de cada cliente. cabe à distribuidora de energia apenas cumprir a determinação da agência reguladora. Independente da bandeira tarifária, a gente entende que sempre há espaço para praticar e expandir o consumo consciente de energia. A bandeira estando verde, a bandeira estando amarela, vermelha, nós devemos sempre estar incentivando e praticando o consumo de energia de forma consciente, sempre também.
Bárbara Francini para a Clube FM. E quando o assunto é carro ou caminhão, sempre digo, confiança e experiência fazem toda a diferença. Com Peças, atua desde 1966, oferecendo peças, pneus e serviços completos para a linha leve e pesada. Com estrutura moderna, diagnóstico preciso e uma equipe especializada, a empresa é sempre referência na região, na cidade. 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, ao lado do Sete Senat.
Muito bem, agora 1h27, vamos acioná-lo mais uma vez, Paulo Martins.
Oi, Kaique e Mônica, de volta direto aqui da Jerenilda Alves, no bairro Boa Vista, loteamento Vila América. Eu estou na esquina da rua José San Martín e a demanda aqui é para embaixo uma tampa de esgoto que cedeu. E esse local está demarcado aqui com um pedaço de viga, mais ou menos 1,5 metro, também uma barra de ferro ali, também uma espécie de palha de coqueiro enroladas aqui, para sinalizar essa situação. Segundo informações de alguns moradores aqui em torno dessa problemática, inclusive pessoas que trabalham aqui na Carlos Portões, eles informaram o seguinte, que há mais de uma, desde a última as chuvas que caíram aqui em Conquista, que existe essa demanda aqui. A tampa do esgoto cedeu e sinalizaram, porque é o maior perigo, e até agora nenhuma providência foi tomada por parte da empresa terceirizada da Embasa, ou da Embasa, né? Então eles esperam, através aqui dessa reclamação registrada no programa Sudoeste Agora, que eles possam vir tomar providência aqui na Jerenilda Alves, ponto de referência à esquina da rua José San Martín, aqui na esquina do muro Carlos Portões, ponto não tem erro, tem ali também o Márcio Cola Pneus, então é a referência para que a Embasa possa mandar uma equipe aqui nesse local sanar essa problemática. Volto com vocês aí no estúdio.
Sudoeste Agora, Clube FM.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 77-3424-6400. WhatsApp 77-98807-6400.
Sua vida muda e o seu lar pode mudar com você. No Flex Candeias Premium, você tem flexibilidade para pagar, entrada em até 40 vezes, flexibilidade para morar, 3 opções de plantas para cada fase da sua vida e flexibilidade para viver bem. Energia solar na área comum, reaproveitamento de água pluvial e documentação por conta da construtora. Obras iniciadas, unidades a partir de 189 mil. Ligue 77-3425-9840. E2 Engenharia, construindo seu primeiro lar.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora, Sudoeste Agora, Esportes.
É esporte com ele, José de Oliveira e Gandula, boa tarde.
Boa tarde, equipe, grande audiência deste horário. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Campeonato Brasileiro da Série A no sábado, Botafogo 2, Internacional 2 no Engenhão. Na Arena Fonte Nova, Bahia 2, Santos 2, no Evandro Almeida. Remo 0, Cruzeiro 1, no Brinco de Ouro da Princesa. Em Campinas, São Paulo 1, Mirassol 0. No domingo, na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Com resultado, Timão deixa a zona de rebaixamento. Na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Coritiba 0. Em Bragança Paulista, Bragantino 0, Palmeiras 1. Na Arena da Baixada, de virada, Atlético Paranaense 3, Vitória 1. No Maracanã, Fluminense 2, Chapecoense 1. E na Arena MRV, o Flamengo goleou o Atlético Mineiro pelo placar de 4-0. Pela Série B, no sábado, Sport 4, Novo Horizontino 0, Juventude 1, Londrina 0. No domingo, São Bernardo 1, Goiás 0. Operário e Fortaleza 0-0, Ceará e Vila Nova 3-3. Criciúma 3, CRB 1. Atlético Goianiense 2, Avaí 1. No G4, Vila Nova com 12 pontos, Fortaleza com 11. Em terceiro, São Bernardo com 10. Em quarto, Criciúma também 10 pontos. No Z4, Náutico é o 17º com 6 pontos. Londrina, o 18º com 5. 19º, CRB. E em 20º, América de Minas, ambos com 2 pontos. Para hoje, às 19h, tem Atlético e Náutico. Falamos em nome do Novo Paraíso Recapagens, com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma, para o Sudoeste. Agora, José de Oliveira Gandula.
Muito bem, grande Gandula. Vamos lá.
É um luxo.
Clube. É um luxo. Ora, se você busca qualidade, eficiência e conforto térmico, a escolha certa é a RR Soluções e Climatização. Com uma equipe altamente capacitada, a RR oferece serviços completos de instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, sempre seguindo as melhores práticas do mercado. Mais conforto para sua casa, mais bem-estar para sua empresa, com excelente custo-benefício. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 779-8167-7877 e faça o seu orçamento. Então tá aí, tá dado o recado. RR Soluções e Climatização.
E olha, Kaique, deixa eu reforçar aqui o pedido do seu José Lima, viu? Seu José Lima tá falando que lá no bairro Campinho, Jadiel Matos, residencial Campo Verde, esgotos estourado desde quinta-feira. Atenção, Embasa. Inclusive, seu José Lima mandou pra gente aqui o protocolo, a gente já encaminhou pra Embasa, viu, seu José Lima? Assim que tiver uma resposta, mas valeu aí pelo pedido. Aqui a gente tá aberto pra isso, pra ajudar as pessoas.
Tá certo. Olha, tem também, ele sempre participa aqui, que o Lula dos Campinhos tá falando aqui, Mônica, tá dizendo que os moradores da rua São Jorge, nos Campinhos, teria pagado um trator para resolver um problema de um alagamento na rua, e aí ele tá deixando um questionamento, né? É, prefeito, vereadores, né? Como é que pode deixar chegar a esse ponto de os próprios moradores cotizarem aí, juntar uma grana, fazer uma vaquinha para um trator fazer lá, é o patrulhamento que fala, né? Um problema lá. Enfim, tá certo, meu amigo, tá certo o senhor ficar revoltado mesmo, né? Aí seria coisa do poder público e, infelizmente, a ausência chega a esse ponto, né? Dos moradores terem que, por conta própria, aí, pagar um trator, Mônica, para poder fazer o trabalho.
Pois é, né?
Complicado isso aí, complicado, meu amigo, minha amiga. Alô, prefeitura, alô, prefeitura. Olha só, eu quero falar aqui para você que no domingo, né? A gente tá sempre falando aqui sobre essa questão de saber descartar lixo, que vai ter lei aí agora multando, né? Quem faz descarte ilegal. E no domingo agora, aconteceu, já havia sido previsto isso, né? A caminhada ecológica na Lagoa dos Bateias. Foi agora de manhã, agora não, no domingo de manhã.
Foi,
né?
Ontem,
Foi ontem, né? Tá muito recente.
Foi ontem, domingo.
E quem fez a matéria lá foi a própria Mônica Cajaíba, né? Que é moradora ali do entorno, não é isso, Mônica?
É, mora ali próximo.
Vamos ouvir aí a matéria da Mônica.
Prefeita, primeira caminhada ecológica da Lagoa das Batistas.
É um parque ambiental, um espaço de esporte, de lazer, mas a gente precisa demonstrar para a população que precisa ter cuidado, principalmente quem mora aqui no entorno da Lagoa das Batistas, tem que ser guardião desse espaço, que é um parque ecológico muito importante para o nosso município. Então, trazer a comunidade para fazer essa limpeza vai conscientizando a população que não pode descartar lixo de forma irregular. O pessoal encontrou pneu, sofá, colchão, cadeira. Mas isso é impossível de acontecer, né? Não teria por que acontecer isso. E também de fiscalizar quem faz isso. É, tem os meios de denunciar na prefeitura, a gente tem como multar essas pessoas. Inclusive, é um crime ambiental aqui no Parque da Lagoa das Batistas. Então, é trazer a população para essa conscientização.
Prefeita, a gente está observando aqui, bem movimentada, né? A primeira caminhada ecológica de muitas que virão.
Somente com uma hoje, nós não vamos conseguir limpar toda a Lagoa das Batistas. Então, nós vamos continuar fazendo essa caminhada para que a gente possa limpar toda a Lagoa das Batistas. E aí sim, depois que ela estiver toda limpa, acredito que não vai precisar mais de caminhada, porque aí agora a população vai fiscalizar e não vai deixar que ninguém descarte lixo aqui.
Lucas Batista, também responsável por essa organização, com parceiros. Lucas, a importância desse evento e o que é que vocês têm de novidade sempre aqui na Lagoa?
Mônica, como você viu lá, foi muito bonito a participação popular, onde a